Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, eu sou o Tarcísio e está começando aqui mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. E do meu lado, para variar, está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, esse é o programa número 208. Já peço desculpas aos ouvintes porque estou um pouco afônico. É a gripe, né, que está pegando todo mundo, né? Isso, ainda bem que não é dengue, né? E nós temos aqui vários...
Você estaria fazendo sozinho o programa, você provavelmente. Você estaria sozinho. Né? Do jeito que essa dengue está matando por aí, que horror, não?
E outro dia, para me vacinar contra a febre amarela, que agora eu vou ter que ir para o Acre...
Eu imagino que você tenha ficado vermelho de raiva, né?
Nossa, mas andei em tudo que é canto para achar essa bendita dessa vacina. E olha... Eu passei por uma experiência que aconselharia todos os nossos ouvintes de classe média a passar também. Vai num posto de saúde para você ver o quanto o povo é maltratado com relação a essa história de saúde, né? Mas e aí a gente pensa duas vezes melhor depois antes de votar, né? Mas de qualquer forma, vamos aos e-mails.
Vamos ao foco.
Programa... Se você tiver alguma dúvida de informática, se você tiver alguma dica de informática e principalmente se você for um iniciante em informática, você pode mandar sua dúvida. Agora, se você for um expert em informática, ouça o programa assim mesmo, porque nós vamos lançar ao ar várias dúvidas e você vai nos ajudar mandando a sua resposta. O nosso e-mail é o...
É o info@redeeldorado.com.br.
Tomando o seguinte cuidado na hora de mandar o e-mail.
No campo assunto, você escreve o nome do programa. Além do assunto normal do seu e-mail, por exemplo, dúvida sobre... como formatar um texto em Word, ou então dúvidas, enfim, dicas sobre isso, sobre aquilo. E, além do assunto propriamente dito, escreva Plug Eldorado. Por quê? Porque essa, de certa forma, vai ser a sua senha para que a gente possa identificá-lo como um ouvinte e não como um spammer, né? um daqueles inúmeros e-mails indesejados. E como a gente recebe diariamente dezenas e dezenas de e-mails... Até por uma questão de fazermos uma triagem mais rápida, a gente, de um modo geral e sumariamente, a gente descarta os e-mails que no campo assunto não tem a senha, entre aspas, Plug Eldorado. Tá? Então você correria o risco, não colocando isso no campo assunto, de ter o seu e-mail confundido com spam e sumariamente descartado. Tá bom? Então, um cuidadozinho. Apenas para garantir que seu e-mail vá realmente ser aberto e chegar às nossas mãos aqui, ser impresso para a gente poder falar dele aqui durante o programa.
E começamos com a dúvida do Francisco Barbosa Campos.
Qual é a dúvida do Francisco?
Olá, amigos. Sou iniciante em computadores e tenho dúvidas de quais e-mails devo abrir ou não. Como posso saber, essa é a segunda pergunta, se um site é confiável ou não? Bom, vamos dar alguns conselhos genéricos.
Eu acho que sim, né? É um dos problemas mais sérios hoje em dia é justamente lidar com esses e-mails, essa porcariada que chega às nossas caixas postais, tá? Em primeiro lugar, a gente sempre recomenda aos ouvintes, aos usuários de e-mail, que utilizem aqueles serviços de webmail. O que é um serviço de webmail? Criar uma conta num webmail. É usar um desses serviços de e-mail, para o qual você se cadastra normalmente de forma gratuita. Então, por exemplo, Yahoo, Gmail, e por aí afora. Tem uma série de outros. Outros, alguns gratuitos, outros pagos, mas também que oferecem serviço de webmail. Qual é o diferencial? Esses serviços permitem você abrir seus e-mails na própria página do provedor, na página de internet do provedor, não havendo, portanto, a necessidade de você possuir instalado no seu computador um programa cliente de e-mail. O que é um programa cliente de e-mail? É um programa específico que serve para abrir e-mails. Por exemplo, Talvez você não saiba disso, talvez sim, caso você use, obviamente, mas você deve ter no seu computador um programa de e-mail instalado, o Outlook Express. Se você usa o Windows já vem com o Internet Explorer e com o Outlook Express instalados,
embutidos
né? na própria plataforma do Windows. O Outlook Express é um programa que você configura, põe lá o número da sua conta, pode até configurar a sua senha para ser memorizada, enfim. E toda vez que você o abrir, obviamente com uma conexão da internet estabelecida, você vai abrir, ou melhor, esse programa cliente vai checar e abrir e baixar todos os e-mails que estão lá na sua conta ou nas contas que você configurou nesse programa, tá? Bom, vantagens de utilizar um programa cliente. Se você precisa ter uma cópia local para efeitos de registro, às vezes numa empresa, ou até para efeitos legais, enfim, dos e-mails que você recebe, o programa cliente faz isso. Ele baixa os e-mails para o seu computador, criando um arquivo no qual, depois mesmo offline, ou seja, sem estar conectado na internet, você consegue acessar esse arquivo e, portanto, os e-mails que já chegaram, tá? Ele, na realidade, só requer a conexão quando você vai checar novos e-mails, baixar novos e-mails, ou quando você vai enviar e-mails, tá? Fora isso, o programa cliente não requer necessariamente uma conexão com a internet. Essa é a grande vantagem dele, tá? Agora, as desvantagens. Ao baixar os e-mails, ele vai acabar ocupando espaço no seu disco rígido. Aí você diz, não, para mim espaço não é problema. Afinal de contas, eu tenho um HD de não sei quantos gigabytes. Tudo bem, mas mesmo que o espaço não seja problema, muitas vezes a gente recebe esses e-mails indesejados que contêm anexos, às vezes enormes, de alguns megabytes. E aí até o e-mail que contém esse anexo ser totalmente baixado para o seu computador, ele que trava a sua conexão de internet. E às vezes ele nem consegue baixar tudo e aí o programa em si trava a sua caixa postal, te obrigando muitas vezes a ligar para o provedor para pedir para limpar a caixa postal lá no provedor para poder liberar a chegada de novos e-mails. Então essa talvez seja a maior desvantagem de um programa cliente. Coisa que não acontece num programa, ou melhor, num acesso aos e-mails via webmail. Por exemplo, no Gmail, né? Se você tem uma conta no Gmail, você entra, se cadastra na página lá do Gmail, se cadastra, dá seu login, sua senha, e aí você vai visualizar os e-mails que estão na sua caixa postal, pelo campo assunto. Você não vai baixar necessariamente. Baixar só na hora que você clica sobre aquele e-mail especificamente cujo assunto te interessa, e os demais você pode, eventualmente, até pelo próprio campo assunto, já deduzir que não eram coisas que te interessavam, que eram spams, por exemplo. Você pode descartá-los automaticamente, tá? Ou previamente, melhor dizendo, antes de tentar abri-los. Então essa é a grande vantagem do webmail. Agora, o cuidado que você pode tomar em relação a isso é que muitas vezes, pelo próprio campo assunto, já dá para perceber tratar-se de um e-mail indesejado.
Se é alguém que quer te vender o Rolex de imitação, que quer que seu pênis fique maior, que quer que você faça uma viagem não sei para onde, e toda aquela, quer que você compre não sei quantas toneladas de Viagra ou coisa desse tipo.
Exatamente.
Ou aí, é alguma garota te convidando para algum programa, com certeza é um spam, né?
E muitas vezes...
Agora, cuidado
O problema é que às vezes é spam só, né, Perluigi? Às vezes é só um spam, é uma coisa meio que inócua, não vai a não ser o aborrecimento de você abrir o e-mail, ver que é uma besteirada, perder seu tempo, ter que apagar aquilo, a não ser isso... não traz maiores aborrecimentos. Agora, outras vezes são e-mails realmente maliciosos. São e-mails que te convidam ou te ameaçam muitas vezes em relação a certas situações.
Olha, o Serviço de Proteção ao Crédito descobriu que você tem uma coisa em aberto, Se clique nesse link para saber mais informações. Na hora que você clica, é o momento que você se ferrou, né?
Porque agora, durante o mês de abril, por exemplo, vai ser muito comum muitos de vocês, ouvintes, receberem e-mails falsos da Secretaria da Receita Federal, avisando que o seu CPF tem uma pendência, que precisa entrar lá para acertar. Cuidado! Órgãos governamentais, empresas de grande porte, normalmente, não mandam e-mails de uma forma não solicitada para os seus clientes ou para os usuários desses sistemas governamentais. Eles não mandam e-mail. Então, se você receber e-mail da Secretaria da Receita Federal ou de algum banco, né, que não tenha sido solicitado. Às vezes não, às vezes você ligou uma, né, através de uma conversação telefônica, você combinou, deu lá seu e-mail e combinou que vai receber uma certa coisa via e-mail. Aí é um e-mail solicitado. Mas se você recebeu de graça algum e-mail sem ter tido algum contato prévio, pode desconfiar. Esses e-mails normalmente são falsos, são chamados fish scams, que é uma espécie de isca, né, para pescar pessoas não avisadas, incautas, né, e acabar convidando ou intimando até para visitar uma determinada página que você julga ser uma coisa séria, tipo página lá da Secretaria da Receita Federal, ou então de algum banco, ou então do SPC, ou coisas parecidas, você clica ali e não era nada disso. Na hora que você clicou, ele abre uma página que não tem nada a ver com aquele assunto, mas aí já é tarde. Já é tarde porque o fato de você abrir essa página faz com que um script, né, um programinha malicioso tenha sido já executado e provavelmente instalado algum vírus, algum malware no seu computador. Tá?
Ou transformado o teu computador subrepticiamente em zumbi. Ou seja, aparentemente não aconteceu nada de mal, mas o teu computador de repente passou a estar sendo dominado por um espírito estranho que faz com que você comece a mandar um monte de e-mails para um monte de amigos, para toda a sua lista de amigos, justamente contendo o mesmo e-mail que motivou a tua infecção. Né?
E o pior, sem saber disso.
E sem saber disso.
Sem se dar conta disso.
Aliás, sem querer, viu, Tarcísio, você respondeu a uma pergunta do Udo. Ele diz o seguinte: eu gostaria de saber se usando uma segunda conta limitada de e-mail, né, eu posso abrir com segurança e-mails suspeitos. Eu recebo cerca de 150 spam por mês, detectados pelo IG. Alguns poucos podem nem ser spam. Mas veja bem, Udo, se você fizer o que o Tarcísio falou, aba no webmail, não no teu cliente, no webmail, na hora que você abre lá no webmail, você simplesmente já consegue determinar quem é spam, quem não é, e você pode abrir o e-mail desde que você não clique em nenhum link.
Exatamente, para não abrir nenhuma página de internet, né? Agora, uma dica também em relação a isso, viu, Peruíde? Isso vai até merecer um infodrop que a gente vai depois divulgar. Vou até dizer já, vai ser o infodrop número 731, tá? Existe um site que fica em www.i. Aliás, não é esse não, não é o 731, estou lendo errado. É o 730. É o 730. O 731 é um outro assunto também interessante. Tá? Então aguarde quando a gente falar desse infodrop. Mas o 730 é o spambox.us. Então não tem www, é spambox.
Tudo junto.
Tudo junto, .us. Aí, para já cair numa página em português, você digita barra PT, as letras PT em minúsculo, underline, né, que é aquele símbolo de sublinhado, PT maiúsculo. Então, PT minúsculo, underline, PT maiúsculo. Bem, aí você vai cair numa página na qual você pode obter o seguinte serviço. Você cria um e-mail nessa página, um e-mail qualquer. Tá? Cria um e-mail ali na hora, inventa um e-mail e cria. E na hora que você criar esse e-mail, você vai ter que informar a sua conta oficial de e-mail qual é. Qual é o seu endereço oficial de e-mail. Bem, aí o que vai acontecer? Durante uma hora, todos os e-mails que caírem naquele endereço que você acabou de criar, eles vão ser automaticamente redirecionados para o seu e-mail oficial, que você também informou ao criar essa conta. O detalhe, essa conta é temporária, ela dura uma hora só. Então você fala, mas para que propósito isso? Você já deve ter se deparado com diversas situações, quando você está num site da internet, você vai baixar, por exemplo, um programinha. Aí os caras falam, a gente não cobra nada por isso, tá? Mas a gente precisa, para mandar uma senha para ativar esse seu programa, de uma conta de e-mail válida. Aí você tem que dar uma conta de e-mail válida, porque depois você vai ter que abrir essa conta de e-mail, porque lá estará a senha para você poder ativar o programa.
Que seria o que o Udo quer fazer aqui, abrindo uma segunda conta.
Exatamente.
Só que a segunda conta do Udo seria definitiva.
Essa é temporária, essa dura uma hora. Então você faz o seguinte, você informa essa que você acabou de criar, eles vão enviar um e-mail para essa que você acabou de criar, O e-mail que eles enviarem nesse prazo de uma hora, normalmente é isso, vai ser redirecionado para o seu e-mail. E o detalhe, o que eles vão ter lá com eles registrado é aquela conta que você informou
que
vai expirar em uma hora. Depois, se eles quiserem, eles podem enviar spams à vontade, que esses e-mails vão acabar voltando, porque aquela conta já deixou de existir. Né? Então, é uma tática, é uma prática interessante para a gente driblar esse pessoal que vende um serviço ou um programinha às custas de propaganda, mas não de dinheiro. Então, você deixa o cara te mandar propagandas durante uma hora.
É certo.
Depois para. Depois aquela conta de e-mail deixa
de existir. Que número que é o Infodrop?
É o 730.
730. Quer dizer, ainda não colocamos no site, mas logo, logo a gente está colocando, né? O número 730. Mas faz uma coisa, repete o URL, vai.
É spambox.us. Quer dizer, é uma caixa de spam mesmo, né? O nome já diz, spambox.us. E para cair já na página em português, você digita barra PT, minúsculo. Underline PT. Isso, maiúsculo. Primeiro PT minúsculo e o segundo PT, são as letras maiúsculas.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, você poderá conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou para uso em sua casa ou escritório.
Esses computadores todos são equipados com processadores que podem ser da Intel ou AMD, então, dos vários modelos, com memória chegando, superando com certeza 1 GB, 512, 1 GB, ou até mais, se você preferir, disco rígido de pelo menos 100 GB, daí para cima, é uma questão de apenas de você escolher o que deseja de acordo com as suas necessidades. E todos eles, é claro, vêm com o Windows autêntico instalado.
Então, certamente você vai encontrar o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba.
Tarcísio.
Sim, Peruigi. Peruigi. É Tarcísio e Peruigi, certo?
O Sérgio Spezia.
Spezia.
Spezia. Sérgio Spezia.
Boa gente, ó.
Ele diz, eu gostaria de saber, todas aquelas teclas F localizadas na parte superior do teclado, que são, vão de F1 a F12.
Certo.
Qual é a função de cada uma? O que elas fazem?
Olha...
E por que elas recebem a denominação de atalhos?
Pois é, normalmente, Sérgio, o que acontece é o seguinte, depende de qual computador você está falando. Se você está falando de um notebook, normalmente as teclas de F1 a F12, combinadas com uma tecla de function, que vem no próprio teclado do notebook, elas servem justamente como atalhos, e aí fica um pouco difícil a gente dizer genericamente para que serve a F1, para que serve a F2 ou F3 e assim por diante. Por quê? Porque esses atalhos podem variar um pouquinho, né? A função dessas teclas pode variar um pouquinho dependendo do fabricante do notebook. Tá? Então, aí no caso, precisaríamos saber qual é se for o caso de ser um notebook, qual é o fabricante do seu. Tá? Por outro lado, se for um teclado normal, né? Desses genéricos, vamos dizer assim.
De um desktop.
Elas sozinhas normalmente não têm nenhuma finalidade, a não ser que elas sejam combinadas de acordo com alguma programação previamente feita pelo programador que desenvolveu o aplicativo que você está usando.
Por exemplo, existem certos hábitos, mas não são regras gerais, de que se você, a maioria dos programas, se você apertar F1, normalmente é a tecla do socorro. Mas não quer dizer que toda vez, todo software apertando F1 seja a tecla...
No Windows, se você não abriu nenhum software, se você está no Windows e apertar a tecla F1, ele vai abrir uma janela de ajuda do Windows. No Word também. Se você estiver no Word digitando um texto e num dado momento você apertar F1, né, a tecla F1, ele vai abrir uma tela de ajuda do Word. Tá? Então, normalmente, a tecla F1, tradicionalmente, até porque o Windows faz isso, está associada à ajuda. Agora, a F2, por exemplo, no Windows, a tecla F2... ela serve para você abrir o nome de um arquivo para edição. Então, por exemplo, você vai renomear um arquivo. Né? Você abre lá o Windows Explorer, clica uma única vez sobre o arquivo cujo nome você quer modificar, e depois clica bem vagarosamente uma segunda vez sobre o nome novamente para que ele abra, para que você possa editá-lo, reescrever o nome, uhum, né? Modificar o nome. Se você clicar uma vez, esperar um pouquinho, depois clicar outra, normalmente isso te permite fazer a edição. Agora, sem querer, às vezes a gente clica muito rápido, a primeira, a segunda vez, em vez de abrir o nome para ser editado, a gente abre o arquivo em si.
Sim, que, né, normalmente é um texto de Word de 48 mega, demora 48 horas para abrir,
você fica
e você
irritado.
Não tem como interromper o processo, essa que é a desgraça.
Então, por exemplo, se você clicar uma vez sobre o nome do arquivo, apenas para selecioná-lo, uma única vez, e depois apertar a tecla F2, isso equivale a dar o segundo clique lento. Ou seja, o nome do arquivo vai ficar aberto
para poder reescrever, renomeá-lo.
Para,
né,
renomear. E assim sucessivamente. F3, normalmente no Windows, está associado a localizar.
Né? O F2, na paciência, abre um novo jogo, por exemplo.
Por exemplo. Então, tudo depende, é claro, do aplicativo que você está usando, viu, Sérgio? No Windows, eu posso dizer esses exemplos. Agora, é claro, que mudando o aplicativo... De acordo com o que o programador definiu, ele vai redefinir a função dessas teclas. Tá? Normalmente são teclas auxiliares, utilizadas como atalhos, no Windows, nos programas e nos notebooks. E elas variam de função dependendo do ambiente que você tiver. Tá? Se você tiver um notebook, manda pra gente aqui a marca do seu notebook, o modelo, e aí a gente vai ter até o máximo prazer de dar uma olhadinha para ver especificamente para que servem essas teclas no seu notebook.
Tarcísio, nós temos aqui mais uma dica e uma dúvida para ser lida ainda nesse bloco.
Uhum.
A dica é do Lotito e do Mauro Costa, os dois descobriram a coisa simultaneamente. Diz o Lotito: para aqueles que não são profissionais, mas que gostam de dar um acabamento bastante adequado às suas fotos, a Adobe lança um Photoshop free. Free. O Photoshop é um software
caríssimo,
relativamente caro, né? Quer dizer, caríssimo. Mas existe a versão free. E para isso basta se cadastrar. É um programa bem completo para a maioria dos amadores. É lógico que não vai ter aqueles recursos sofisticadíssimos que transformam uma baranga numa deusa, como por exemplo nessas revistas masculinas, tá certo?
Exatamente.
Não tem aqueles recursos maravilhosos, mas para a maioria dos amadores serve.
Tá, o endereço para você achar esse Photoshop free, uma espécie de Photoshop expresso, né? Express. É HTTPS.
Porque provavelmente o camarada, nesse momento que o Lutito nos mandou, ele já tinha se cadastrado.
Tá. Site. Então ele já estava cadastrado, então ele copiou o endereço. O S normalmente que aparece no HTTP, que é um protocolo que precede a maioria dos endereços de internet, ele não precisa normalmente ser digitado. Mas quando você entra numa página segura, né, por exemplo, você fez um login e entrou numa página segura, em bancos é muito comum acontecer isso, depois que você se logou, o protocolo muda para HTTPS, que é o caso aqui, .://www.photoshop.com/express, né, com X e com dois S no final, /landing.html. Landing é landing, né? Como se fosse aterrissagem, a palavra aterrissagem em inglês. Tá? www.photoshop.com/express/landing.html. Então, de acordo aqui com a dica do nosso amigo Lotito.
E o Mauro Costa também.
E do Mauro Costa.
Descobriu essa coisa. E o Lotito, se lembra que no programa passado eu falei: Lotito, manda para nós o endereço do Bon Appetite?
Sim.
Porque tem umas receitas, algumas delas eu testei pessoalmente, maravilhosas.
São boas, muito boas mesmo.
Então, o endereço é www.bonappetite. Esse bon appetite é como se fosse en français. Bon appetit. Ou seja, B-O-N de navio, A, P de pato, E, T de tango, I, T de tango, E.
Bon appetite.
Bon appetite.
Do jeito que a gente falou, exatamente, sem nenhuma letra
dobrada,
nem nada.
Exatamente.
Tá bom? Então aí, os dois endereços indicados aqui pelo Lotito, inclusive até redundante com a dica do Mauro Costa.
Agora, aqui nós temos uma última dúvida ainda nesse bloco, do Davi Francisco Lima, tem 65 anos e é iniciante em informática, é de Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul.
Aparecida do?
Taboado.
Taboado.
É perto daquela região de Jales, quando você sai do estado de São Paulo.
Sei.
E vai entrar lá.
Aliás, do Mato Grosso do Sul.
Aliás, viu, como é o nome dele? Davi? Eu vou passar por Aparecida do Taboado o mês que vem, eu te faço uma visita.
Certo.
Não, mas eu vou mesmo, vou ter que ir para Aparecida do Taboado.
Você vai visitar Aparecida do Taboado, eu nem sabia que existia até esse momento.
Mas pois é. E ele acessou o site www.presidencia.gov.br para falar com o Lula. Ele queria mandar um e-mail para o Lula.
Certo.
Aí diz que abre a biografia dele, um monte de coisa, tá? Aí aparecem as instruções. E quando ele executa as instruções, diz que o site expirou. Agora, a pergunta dele é para expirar mesmo? Ou seja, é só para inglês ver? Não interessa contato com o povo? Eu desconfio que esse site, viu, Davi, deve estar um pouco sobrecarregado. Porque as pessoas querem saber qual é o número do cartão corporativo dele, provavelmente. Mas, de qualquer forma, olha, isso é muito comum, esses digamos assim, esses endereços, onde normalmente muitas pessoas acessam. Normalmente é muito comum você não conseguir. Mas de qualquer forma eu vou fazer uma coisa. Eu pessoalmente
ele
vou tentar
aqui,
falar com...
Você, no caso, é o Pierluigi.
Sim.
Porque ele fala, se possível, gostaria...
Que o professor Tarcísio,
ou seja, eu. E o seu não menos ilustre companheiro, cujo nome, imperdoavelmente, eu não me lembro, é o Pierluigi, né? Me ajudasse nesse problema.
O que a gente pode fazer é tentar também acessar esse site e ver como é que a gente pode...
Vamos ver se a gente consegue falar com o presidente da República acessando o site www.presidencia.gov.br. Aliás, por falar em acessar, em serviços assim um pouco mal explicados às vezes, eu quero justamente começar o bloco número 2, daqui a pouquinho, aguarda já, nós vamos entrar no intervalo, falando a respeito de um problema específico que eu tive sobre impressoras, com impressoras.
Tentando acessar um site?
Não. Um problema mais grave, ao meu ver. Mas vamos fazer um intervalinho, a gente já volta com o segundo bloco do programa de hoje. Segura aí.
Você ouve Plug Eldorado.